I'm turning today to the Gospel of John, chapter 9 and verse 1. The Gospel of John,
E eu me volto hoje para o Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. João, capítulo 9, versículo 1, que diz o seguinte: E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E o nosso assunto de hoje é vendo Cristo em ação. Bom, é extraordinário o fato de que essa passagem seja tão longa. A narrativa do homem que nasceu cego não é uma coisa muito característica do Evangelho de João ficar tanto tempo em uma situação e uma pessoa. Portanto, sabemos que existe uma significância profunda e extensa nas coisas que lemos neste capítulo. O evento deste capítulo está ligado muito proximamente com o capítulo anterior. Veja o último versículo do capítulo anterior. Então, pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. E, passando Jesus, a conexão aqui é tão óbvia e tão forte. O título do capítulo interrompe a nossa leitura, mas é óbvio que os eventos do capítulo 9 seguiram-se imediatamente aos eventos do capítulo 8. Esses eventos que aconteceram cerca de 6 meses antes da crucificação de Cristo. E estamos aqui à festa dos tabernáculos no templo e houve aquela grande, por assim dizer, palestra de Cristo com grande interação com os escribas e fariseus que aconteceu no átrio das mulheres. E havia milhares de pessoas lá, e lá era o principal átrio do templo. E à medida que Cristo saía, quando ele passou pelo jardim, ali, por aquela área, aqueles fariseus estavam furiosos e parece que eles então pegaram em pedras para então capturá-lo, tirá-lo dos precintos do templo e assim eles iriam apedrejá-lo. Mas eles, de alguma forma, os olhos deles foram cegados ou eles ficaram inconscientes de sua presença e ele calmamente saiu. E é claro que isso aconteceu porque ainda não era o seu tempo de ser preso e executado. Não era o tempo daquele grande momento pelo qual ele viera, para o qual ele viera, seu sofrimento e morte na cruz do Calvário. Mas à medida que ele saiu, os discípulos e eles sentiram que houve um grande livramento. E eles estavam muito apreensivos e nervosos. E à medida que ele passava e caminhava, ele então viu um homem cego de nascença. Ele o viu. E os seus discípulos ficaram imediatamente cientes de que ele estava olhando intentamente aquele homem, aquele mendigo. É no dito que ele mendigava, no versículo 8. Um homem cego. Talvez ele tivesse algum tipo de sinal. Talvez escrito nascido cego. Ou talvez ele ficava falando isso regularmente. O Senhor teria sabido com sua sabedoria divina que ele havia sido cego desde o começo. Mas os discípulos também perceberam isso imediatamente. Eles não tinham esse conhecimento especial. Então havia provavelmente alguma indicação de que aquele mendigo havia nascido cego. Bom, Cristo fixou seus olhos sobre ele e eu imaginaria, mas isso é pura especulação, que os discípulos ficaram tensos. Eles, eu penso, teriam ficado ansiosos para sair dos precintos do templo o mais rápido possível. Havia tido não menos do que 4 tentativas de matar a Cristo e Eles estavam se sentindo muito inseguros e agora parece que ele estava olhando de propósito aquele homem, aquele mendigo cego. Será que ele iria parar? Pausar? Será que os discípulos pensavam que ele iria parar? Será que ele iria curar aquele homem? E todos aqueles que o vissem iriam então ter a atenção voltada para ele? Eu imagino que eles estavam bem nervosos, mas eu penso que as suas perguntas teológicas não mostravam que eles eram tão teóricos, mas mostrava que eles estavam nervosos. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Mas eu quero fazer desse o nosso primeiro tópico: a iniciativa de Deus na salvação. Aquele homem cego não tinha ideia alguma da passagem de Cristo. Não há indicação de que ele tivesse clamado por ajuda, por cura, por visão. E até mesmo quando ele foi curado, ele não entendeu quem Cristo era. E ele não parece não ter sido tão iluminado como algumas outras pessoas cegas em outras passagens. Ele não parecia estar ciente de que ele era Jesus, o filho de Davi, passando ali. E até mesmo depois que ele passou a ver e de ele ter aquela bênção impressionante, parece que ele não entendia que aquele era o Messias. Parece que ele não entendia que ele era aquele de quem toda Jerusalém falava. Talvez ele pensasse que ele fosse apenas um profeta, mas não um Messias. Então, esse homem estava completamente na escuridão, por assim dizer. Então, isso mostra mais ainda a iniciativa de Deus na salvação. Ele vem primeiro, e eu digo isso de passagem, como ele faz com todos nós, todos aqueles que encontram a Cristo e são salvos. Nós nunca teríamos desejado a ele, nós nunca teríamos tido o juízo de ter ouvido o Evangelho e nem teríamos a humildade de responder ao Evangelho dizendo: eu sou o pecador que precisa ser salvo, que precisa da salvação de Cristo e da nova vida. Nós éramos mundanos demais, longe demais estávamos, muito endurecidos, tão indiferentes. A salvação é uma iniciativa de Deus. Ele age primeiro, ele move em nosso coração. Ele nos faz ver a nossa necessidade dele e de seu perdão e de seu amor. E passando Jesus, esse é o primeiro evento, ele viu, ele fixou seus olhos em um homem cego de nascença. É a sua iniciativa. Bem, você vê a diferença entre os discípulos e o Senhor? Eles eram homens bons no que diz respeito aos homens, mas eles talvez estavam ansiosos, pensando: nós precisamos sair desse lugar agora, enquanto ainda é seguro. E eles olham para aquele homem cego e dizem: por que ele é cego? O que ele fez para ser cego de nascença? Será que ele pecou no útero? Isso é possível? É claro, mas provavelmente seus pais haviam pecado. Às vezes ele nasceu de fornicação ou de concupiscências. Qual o problema? Por que ele é cego? Na mente deles precisaria haver uma causa. É assim que eles haviam ensinados a pensar, haviam sido ensinados a pensar. Bom, existe uma causa, é claro, para todas as tragédias e todas as dificuldades. É o pecado, de maneira geral. É a queda do homem. Mas não, no caso deste homem, não havia uma causa específica. Versículo 2. Os seus discípulos se perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Este, eles teriam pensado, no útero, será? Então vem a resposta, versículo 3. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. A diferença entre Cristo e os discípulos, ele olha para o homem com a intenção de dar-lhe vista, então de lhe dar vida espiritual e conversão. E os discípulos olhavam para o homem bem, mas como que com curiosidade, pensando por que ele está nessa situação. Mas o Senhor sabe o que ele iria fazer. Você vê aqui a soberania de Cristo. Nós vemos a sua infinita, o seu infinito conhecimento, a sua onisciência. Ele sabe o que ele iria fazer. Ele sabe tudo sobre aquele homem já e como ele iria transformar a vida dele. Nós vemos aqui a sua onipotência, o seu poder. Nós vemos os atributos de Deus brilhando de Cristo, passo a passo. Mas vejam de novo o versículo terceiro e o segundo tópico. Eu terei muitos tópicos hoje, rapidamente. Isso seria uma demonstração do poder de Cristo e do amor de Cristo e de sua missão. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. As obras de Deus, no plural, notamos aqui. O poder de Deus de restaurar a vista quando ele escolhe fazer assim, e o poder de Deus de transformar a natureza de uma pessoa e de dar vida espiritual, fazer com que uma pessoa se converta. Isso seria uma demonstração do poder de Deus. E isso é verdade de todos os convertidos. Se você se achegou a Cristo e se arrependeu do seu pecado e achou vida nova, o fato é que ele te transformou e te salvou para te fazer uma demonstração das obras de Deus. Deveria ser algo tão óbvio a todo mundo que te conhece de que você é um homem mudado, uma mulher transformada, de que você é diferente. De que você é diferente, que os seus gostos são diferentes, que os seus anseios são diferentes e que o seu destino é diferente. Você está na estrada celestial, você não é deste mundo, mas do mundo vindouro. E você não vive para a carne, o tempo e as possessões e apenas para os prazeres terrenos, mas você vive para Deus. Você é uma demonstração. Será que deu algo errado, amigos? E eu aplico isso a mim mesmo, é assustador. Será que deu errado? Será que temos que dizer: eu me arrependo de não ser tanto uma demonstração das obras de Deus? Será que eu preciso dizer: quando eu sou atacado por problemas ou dificuldades, eu desmorono e começo a reclamar. Será que eu preciso dizer, quando eu sou insultado, eu reajo de maneira ruim? Será que eu preciso dizer, eu não sou uma boa demonstração das obras de Deus? Mas é para isso que nós somos salvos. Não é só o homem que nasce cego, mas escute as palavras. Este homem nasceu cego para que se manifestem nele as obras de Deus. Você foi salvo de ser uma pessoa perdida para que as obras de Deus se manifestem para todos ao redor. Lembre-se do nosso estado, amigos. Lembre-se de parte do nosso propósito, da nossa salvação. O homem, aquele homem, seria uma demonstração das obras de Deus. Então eu prossigo para o versículo 4. E o meu tópico agora é a comissão de Cristo para nós. E ela flui do amor dele por almas. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Essa é a afirmação mais significante. E, incidentalmente, o versículo 4 Se você tiver uma outra versão que não seja a versão King James, no caso na língua inglesa, e ela tem a tradução mais bela e perfeita dessa passagem do que qualquer outra tradução da língua inglesa. Neste versículo quarto, agora, por uma razão estranha, ela meio que perde um pouco. E ela tem na versão inglesa dizendo: eu devo fazer as obras que meu pai mandou fazer. Mas o grego diz: nós devemos fazer as obras daquele que nos enviou. É claro, Cristo no singular que é enviado, ele é o Messias, ele é o Salvador, é a obra dele que nós fazemos, mas nós devemos fazer essas obras junto com Cristo. Nós devemos fazê-las. Não é apenas uma regra para o Senhor, que enquanto estava na terra não fez nada a não ser o bem, foi por todo lugar curando, demonstrando seu amor e a sua misericórdia e a sua obra espiritual, e pregando o arrependimento e a remissão de pecados e salvando almas, mas nós devemos fazer as obras do Pai que nos enviou, que enviou o Filho. E a comissão é para nós. Os discípulos gradualmente estavam aprendendo isso, que não era apenas uma questão de um privilégio grandioso ser discípulos de Cristo, um dia, quando ele trouxesse o reino, e eles então teriam cargos, e isso era o que estava na mente deles, mas à medida que a sua fé cresceu, gradualmente eles aprenderiam: não, nós seremos os apóstolos de Cristo, continuando a sua obra, pelo seu poder, depois que ele tiver ido para o céu. Essa é uma comissão para vocês. Assim como o Pai o enviou, Cristo enviaria os discípulos. E isso também nos inclui. Nós devemos fazer as obras daquele que nos enviou enquanto é dia. E o Senhor sabia que a hora estava vindo, 6 meses dessa época, a partir dessa época, quando ele iria ser crucificado em aparente fraqueza, ele se deixaria prender, iria para um julgamento injusto, iria para a cruz do Calvário, onde Cristo, onde Deus o Pai, derramaria sobre ele os pecados de todos os redimidos, e ele sofreria o castigo deles ao invés deles, e assim compraria a redenção deles. E ele sabia, e então a sua obra na terra seria completa. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Ele sabia também que os discípulos já tinham por tanto tempo, eles teriam pouco tempo para trabalhar em Jerusalém antes que Jerusalém fosse destruída. Menos de 40 anos, quando Vespasiano iria cercar Jerusalém, iria botar fogo na cidade, destruir o templo e as pessoas seriam dispersas. Não havia muito tempo para os discípulos. Eles tinham pouco tempo para pregar e proclamar naquela cidade. Então, é claro, eles seriam martirizados, eles próprios. O período de tempo dado a eles para pregar a Cristo e torná-lo conhecido era limitado. Nós devemos fazer as obras daquele que enviou o Salvador para trazer a salvação. Veja a época em que estamos vivendo hoje. Quanto tempo? Quanto tempo seremos permitidos operar escolas dominicais e trazer as crianças e os jovens? Até mesmo agora nós estamos já vendo tantos obreiros na China, que estavam evangelizando estudantes, fazendo estudos bíblicos, e agora eles não podem mais fazer isso. Agora saiu a ordem para que todas as universidades na China, dizendo que é um crime muito sério agora permitir que haja reuniões religiosas nos campi das universidades. Mas por quanto tempo isso não acontecerá aqui? Com diferentes razões e argumentos, mas o banimento do acesso aos jovens. Nós precisamos fazer as obras daquele que enviou o Senhor Jesus enquanto ainda é dia, antes que venha a noite, quando ninguém pode trabalhar. Por quanto tempo você e eu estaremos vivos? Quanto tempo teremos na Terra para representar a Cristo, para nossas famílias, para nossos colegas? Por quanto tempo você estará na sua firma atual, no seu emprego atual? Cada coisa, cada cargo que temos vem do Senhor, para que sejamos a influência que devemos ser. É um versículo bem que nos pressiona bastante. Eu devo, nós devemos fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E eu vou ao versículo sexto. E o versículo sexto nos dá um pequeno mistério. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Por que o Senhor Jesus usou esse método? Esse método não é algo absolutamente exclusivo a esse homem cego. Nós vemos isso em outro lugar nos evangelhos. Em Marcos, capítulo 7, existe aquele que era surdo e mudo, e um método semelhante foi usado em Marcos. Capítulo 8, havia um homem cego de Betsaida, aquele que fora curado de sua cegueira em dois estágios, e depois do primeiro estágio ele viu homens como árvores caminhando. Também um método semelhante. Mas por quê? Quando na maioria das vezes o Senhor curava apenas com uma palavra ou com um toque instantaneamente, em uma única fase. E quando ele falou, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse: Vai, lava-te no sangue do tanque de Siloé. E o apóstolo João nos diz que o Siloé significa o enviado. E isso é bem significante. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Ele voltou vendo. Por que o Senhor usou um método assim? Bem, porque isso é uma demonstração da obra de Deus. Isso será um retrato da salvação, a restauração da visão física aos cegos retrata o recebimento da visão espiritual e de vida espiritual àqueles que estão espiritualmente mortos. É um retrato da conversão e da salvação, e nesse retrato existe uma clara demonstração da necessidade de arrependimento, obediência a Cristo e arrependimento. Algumas pessoas. E é algo estranho e tolo, um erro estranho e tolo. Algumas pessoas, eles são crentes verdadeiros, mas eles dizem: Ah, você dá muita ênfase ao arrependimento. É só apenas crer. É só fale para as pessoas crerem. E eles então adicionam isso. Eles dizem: Vocês não sabem, não há arrependimento no Evangelho de João. É apenas creia, creia, creia. Mas é claro que existe arrependimento no Evangelho de João. E a passagem mais longa lidando com o retrato da conversão de um exemplo tem esse estágio especial colocado aqui na cura para retratar o arrependimento. Temos aqui o lodo nos olhos, representando toda a culpa e todo o pecado que precisa ser lavado e removido, e é preciso obedecer a Cristo. É claro que isso aqui representa o arrependimento sincero do pecado. E ele foi ao tanque de Siloé. O lugar é designado, você precisa ir a um lugar específico para essa cura, diz o Senhor. E o método também é designado. E assim também é hoje. Exceto que para a salvação, o lugar é a cruz de Cristo, a cruz do Calvário, e o método é o arrependimento. Então, nós vamos à cruz do Calvário com a lama e o lodo da culpa, e do pecado, e ele é lavado pelo arrependimento diante de Cristo e pela crença em seu sangue, o seu sofrimento e morte, a sua morte expiatória para a salvação. A ilustração não poderia ser mais simples e, ao mesmo tempo, não poderia ser mais exata e mais gráfica do que é. Ele então fez lodo, passou nos olhos do cego e disse a ele: vai e lava no tanque de Siloé, que significa o enviado. Todo mundo sabia disso. Era a água de Siloé, enviado, enviada de uma fonte de fora da cidade que havia sido canalizado cerca de 700 anos antes pelo rei Ezequias para dentro da cidade, para suprir a cidade secretamente com água na época dos cercos. E recebeu esse nome, Siloé. Siloé, que significa um enviado, representando uma grande bênção de vida e sustento enviada à cidade. Então diz Cristo: vai ao tanque de Siloé. Talvez aquele cego não entendeu inicialmente, mas ele entenderia depois. Talvez fosse algo tão muito sofisticado para ele naquela época, mas com certeza ele diria: aonde ele me enviou? Ele me enviou ao lugar onde a graça e as bênçãos foram enviadas, a cruz do Calvário, o lugar de graça, o lugar onde a salvação gratuita é enviada a todos os que se arrependem. Eu não poderia merecer o céu ou a bênção de Deus na minha vida. Deve ser algo enviado a mim gratuitamente e recebido pelo arrependimento, pela lavagem. É isso que significa. E é isso que ele entendeu. Que coisa perfeita! Como foi perfeito! Como disse Isaac Watts, a amada fonte de teu sangue, Deus encarnado, eu vou. Deixe-me aqui me lavar, lavar a minha alma culpada dos crimes manchados, dos crimes terríveis que eu cometi. A lavagem aqui. Bom, ele foi então, no versículo 7, lavou-se e voltou vendo. Ah! Eu não preciso nem dizer, ele tinha uma cegueira congênita, ele nunca havia visto ninguém, ele nunca havia visto uma casa, ele nunca havia visto uma árvore, ele nunca havia visto um animal. Ele apenas podia, de alguma forma, imaginar a aparência dessas coisas. Qualquer um que tivesse tornado cego poderia até mesmo piscar ou tentar ou imaginar alguma coisa, mas aquele homem nunca havia visto. E aquilo começou um processo de aprendizado. E ele dizia: eu não sabia que as pessoas eram assim, ou assado, ou não sabia que elas eram assim. E ele ficou então impressionado. Mas é bem semelhante à conversão. Se você nunca foi convertido, quando você se achega a Cristo e se arrepende do seu pecado e ele abre os seus olhos, e assim quando você entende as coisas, eu entendo tão mais claramente o Evangelho e a minha necessidade, e Cristo e o que ele fez. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu descubro coisas, você diz, que eu nunca vi antes. Eu vejo tudo em uma nova luz. É maravilhoso assim. Quando você pela primeira vez é salvo, a extensão e a profundidade da obra que Deus executou dentro de você. Ele prosseguiu o seu caminho. Ele não precisava mais agora do braço da pessoa que o ajudou a chegar até o tanque de Siloé e descendo então os degraus. Ele prosseguiu o seu caminho. Então, e ele voltou vendo. A primeira coisa que parece que ele fez foi ir até a sua casa, porque aqui nós vemos referência aos vizinhos dele. E nós vemos aqui a incrível mudança que ele representava. Aqueles olhos mortos agora estavam vivos. Versículo 8: então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Sim, é ele. Uns diziam: é ele. Outros diziam: parece-se com ele. Parece com ele. Mas a mudança fez com que eles ficassem impressionados. Não era apenas a visão dele, mas agora a maneira como ele se comportava. Ele, agora caminhando, sorrindo, com a sua personalidade havia agora vindo à vida. A sua humanidade também. Tudo nele, tudo estava lá. E ele dizia: sim, sou eu. Eu sou aquele homem. Então, a grande pergunta na mente deles, como vocês podem imaginar, é: como se te abriram os olhos? Como? Como? Diga-nos. E ele respondeu e disse: e bem, ele bem claramente em suas frases, em suas afirmações, e eu tenho certeza que o registro do Evangelho representa isso, ele era um homem que falava simplesmente o número correto de palavras, diziam tudo de maneira bem simples e clara. E ele diz isso que aconteceu. E eles disseram: ah, mas onde está ele? Ele sabia o nome de Jesus. Então, eles sabiam que aquilo traria problemas, porque qualquer um que apoiava a Jesus ou cria nele seria excomungado. E eles pensaram, era quase como que reportar algo à polícia. Eles sentiram que eles tinham responsabilidade de falar deste homem aos fariseus e aos líderes dos judeus. Então, versículo 3, eles fizeram isso. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. Eles levaram ele até os fariseus, como que para ser investigado. Havia este comitê de investigação composto pelos fariseus no templo. E eles então começam a inquirir sobre essa questão, e eles ficavam tentando ver que tipo de pecados, se algum pecado Cristo tinha cometido. E eles trouxeram aquele homem que dantes era cego diante daquele comitê. E uma outra observação era o sábado, quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos ao cego. Então ele está lá diante do comitê, versículo 15, e eu tenho aqui um pequeno subtítulo: o sacerdócio conhecido de Cristo. Porque nós vemos aqui que o sacerdócio iria chegar ao fim e seria reposto pela igreja de judeus e gentios, o sacerdócio de todos os crentes, aquele sacerdócio do templo iria acabar. No ano 70, o julgamento de Cristo iria pôr um fim naquilo. Mas podemos ver que eles já haviam perdido a autoridade mesmo naquele momento, e nós podemos ver uma maravilhosa transição aqui dos sacerdotes e para aqueles que antes eram cegos e agora viam aqui diante dos nossos olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como ele vira, e ele lhes disse. E aqui no versículo 16: então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Bom, Cristo já havia respondido a isso muitas vezes antes, e toda vez que ele respondia a isso, a essa questão, e expunha a justiça de fazer coisas no dia do sábado, os escribas e os fariseus ficavam silenciados, mas ainda assim eles ficavam com essa ideia. Essa era a característica que o desqualificaria. Eles usavam isso. Então, Nós vemos no final do versículo 16, outros diziam: como pode um homem pecador, supostamente pecador, fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles, mas a maioria ainda se agarrava a essa ideia, porque havia ainda tanto contra Cristo. Mas uma minoria já havia sido ganha para Cristo por causa dos seus milagres, uma minoria. E agora o versículo 17: tornaram, pois, a dizer ao cego: tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Ele ainda não entendia que ele havia sido curado pelo Messias, pelo próprio Messias. Versículo 18: os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, eles acharam que era uma fraude. Então eles chamaram os pais daquele homem, e essa possibilidade então foi tirada deles, porque os pais afirmaram: este é o nosso filho. Eles fizeram isso de maneira bem cautelosa, porque eles tinham medo de ser excomungados, mas eles responderam com muita firmeza: ele já tem idade, pergunte para ele, deixe que ele fale por si mesmo. E agora eu vou para o versículo 24. Chamaram, pois, pela segunda vez, o homem que tinha sido cego. Aquele comitê investigativo chamou de novo e lhe disse: dá glória a Deus. Agora eles estão tentando intimidá-lo. Se você quer ficar na sinagoga, se você quer continuar sendo um adorador na sinagoga, dê glória a Deus e não a esse homem. Nós sabemos que esse homem é pecador. Mas o homem não aceitou. Ele foi bem firme, versículo 25. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Ele não vê como Messias ainda. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo, e eu não vou tirar isso dele, esse mérito dele. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? E dessa vez o homem respondeu brilhantemente. Você vê, ele era mais um sacerdote do que eles próprios, mais um servo de Deus do que aqueles fariseus. Os principais dos sacerdotes, os escribas e os fariseus, embora apenas os fariseus sejam nomeados aqui, já vos disse e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Ele está instruindo a eles. Então eles o injuriaram e disseram, eles gritaram com ele. Eles o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. E vejam como eles insultam a Cristo. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Bem, pelo que eles queriam dizer, não sabemos de onde ele está sendo profetizado nas Escrituras. Eles argumentavam que ele vinha de lugar nenhum. Não sabemos de onde ele é. Ele é irreconhecível por nós. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Em outras palavras, ele diz: aqui temos uma maravilha, vocês são os líderes do povo e vocês são ignorantes quanto a este grandioso profeta e quem ele é e o que ele fez. É a sua maneira de dizer: eu não reconheço vocês mais. Bom, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Certamente algo verdadeiro naqueles dias. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia fazer. Aqui temos esse homem que era cego, instruindo a liderança. E você vê aqui que a liderança dele já estava entrando em colapso, já estava sendo retirada, e o sacerdócio de todos os crentes surgindo, luz e entendimento para todos os crentes. Responderam eles e disseram-lhes: Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? Isso é exatamente o que estava acontecendo. E expulsaram-no. E finalmente, eu preciso reservar um pouco de tempo a isso. Versículo 35. E Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, ele sabia exatamente onde ele estaria, porque ele era o filho de Deus, ele podia vê-lo na sua mente, onde quer que estivesse. Então, encontrando-lhe, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Não seria suficiente para o homem dizer: Eu creio em Jesus, que ele é um profeta, porque ele me deu visão. Essa é a coisa mais maravilhosa que já aconteceu. Isso não é conversão. Isso é uma bênção maravilhosa. É apenas um retrato da conversão. Mas precisava ser algo mais do que aquilo para ele ser convertido. Crês tu no Filho de Deus? Você crê que Cristo Jesus é o eterno Filho de Deus, igual ao Pai, que veio para obter salvação para pecadores? Você crê nele como Deus? Se você crer nele como Deus, você o obedecerá. Você cumprirá suas ordens. Crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? Eu crerei nele. Se apenas eu o conhecesse. E veja como Cristo lida com isso. Versículo 37. É como um professor da escola. Com uma pequenina criança. E ele é tão gentil, e ele diz para aquele homem no versículo 37: Deixe-me ampliar a questão para você. Pense, filho meu, pense. Pense. Tu já os tens visto? Já vi? Pensou aquele homem. Sim, você já o viu. Você já falou com ele. E é aquele que fala contigo. Ele gentilmente abre, é claro, os olhos daquele homem. E ele diz: É claro, que tolo fui eu. É claro. Senhor, tu és o eterno filho do Deus vivo. Tu és o Messias. Através de quem todas as coisas foram feitas. É claro. Por que eu não vi antes? É isso que está acontecendo aqui, no versículo 37. O homem, os olhos espirituais daquele homem foram abertos e ele disse: Creio, Senhor. E o adorou. E isso é essencial para a salvação. Algumas vezes. Umas pessoas professam a Cristo de maneira errônea. Dizem: Eu creio em Cristo. Eu me achegueI a Cristo. Mas as vidas dessas pessoas não mudam. Elas fazem as mesmas coisas que faziam antes. Elas têm os mesmos interesses, os mesmos gostos. Elas são muito mundanas, talvez. Elas querem as coisas mundanas. Desde o começo do dia, a mente delas está no mundo. Elas não viram a Cristo como o eterno Filho de Deus, o próprio Deus. Elas não o obedecem. Senhor, eu me achego a Ti. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio no sangue derramado na cruz do Calvário. E eu te adoro e creio em Ti como Senhor dos céus e da terra, o Senhor da vida. Senhor, muda-me, eu serei teu, eu te obedecerei. Muda-me. Veja, tudo está aqui. Você vê a lavagem dos olhos, você vê a crença em Cristo como divino, como Deus, e uma adoração humilde e submissão e obediência. Que retrato da conversão! Eu queria poder fazer justiça a essa passagem, amigos. É por isso que nós adoramos a Deus. E eu agora então encerro. Nós vimos muitas coisas e eu não recapitularei, mas chegue até Cristo, confie nele, ame-o, sirva-o, seja dele e seja uma demonstração das obras de Cristo.